5 anos.
Começa agora. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviços. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é terça-feira, dia 22 de janeiro de 2019.
E essas são as manchetes de hoje.
Filho do presidente entregou mulher e mãe de ex-policial suspeito de matar Marielle.
Luiz Nassif diz que governo não chega ao fim do mandato.
Nobre da Economia diz que Brasil merecia presidente melhor.
Discurso de Bolsonaro em Davos não dura menos de 10 minutos.
Embaixador alemão diz que o mundo está preocupado com a situação do Brasil.
Um quinto dos jovens de países em desenvolvimento não trabalham e nem estudam.
Dória defende maior desconto do INSS para servidores, mas quer que seja aplicado devagarinho.
Praça da Sé tem novo protesto contra o aumento da tarifa dos ônibus.
Inscrições para o Sisu começaram hoje e vão até sexta-feira.
E a Amazon começa hoje as vendas diretas no Brasil. São 5 horas, 1 minuto, horário oficial de Brasília, horário de verão. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Nas redes sociais, Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Tem também o Instagram, @radiobrasilatual. Se você preferir, Twitter, @RABrasilAtual, ou pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Segunda-feira ensolarada e de clima abafado na capital paulista. Neste momento, termômetros marcam 32 graus na região. Pancadas de chuvas rápidas podem ocorrer em pontos isolados durante a tarde e a noite. Na região do ABC Paulista, mesma coisa. Só com algumas nuvens e clima muito abafado, e por isso a possibilidade de chuvas isoladas em alguns pontos. 30 graus agora na região. Em Mogi das Cruzes, sol entre nuvens, clima abafado e possibilidade de chuva isolada em alguns pontos durante a tarde e a noite. Neste momento, 31 graus na região. E em Santos, clima muito abafado e de ensolarado. Podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas a qualquer momento na região. Os termômetros marcam 31 graus neste momento. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
5 horas, 3 minutos. Vamos ver agora o trânsito na cidade de São Paulo. Maior lentidão está na região norte, 30 quilômetros de trânsito lento. Em seguida vem a região oeste, com lentidão em 27 quilômetros das vias da região. No centro da cidade, 19 quilômetros de trânsito lento. E na região leste, 17 quilômetros de lentidão. Situação mais tranquila mesmo na região sul de São Paulo, onde a lentidão atinge 11 quilômetros. E no metrô, as 6 linhas do metrô estão em operação normal, de acordo, evidentemente, com a companhia do metrô. No portal da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, operação normal em todas as linhas, com exceção da linha Esmeralda, onde os trens estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Vila Lobos Jaguaré e estação Cidade Universitária. Essa lentidão é porque o trem passa mais devagar naquele trecho onde o viaduto da Marginal Pinheiros está sofrendo a manutenção.
Falando também da situação das rodovias que levam para o ABC e para o litoral paulista. A gente começa com a Anchieta, que apresenta trânsito tranquilo em ambos os sentidos. A Imigrantes é a mesma coisa, porém a interligação entre essas duas rodovias está bloqueada por conta de neblina no alto da Serra, no Planalto. Portanto, o motorista ou desce direto pela Anchieta ou pela Imigrantes, o trânsito fica bloqueado na interligação. Lá na Baixada Santista, a rodovia Cônego Domênico Rangoni apresenta um problema no sentido São Paulo do quilômetro, é um quilômetro praticamente, do 269 ao 270, por conta de um alagamento com interdição parcial da pista. Então choveu bastante na Baixada Santista, uma parte da rodovia Peçaguera-Guarujá nesse momento tem trânsito prejudicado por conta de alagamento de pista. A mesma coisa acontece na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, no sentido Praia Grande, que tem alagamento com interdição parcial da pista no início da rodovia, no quilômetro 270. Depois, trânsito normal em ambos os sentidos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi autor de uma menção de louvor e congratulações ao policial militar Ronald Paulo Alves Pereira. O hoje major Alves Pereira foi preso na manhã de hoje, acusado de ser um dos líderes de uma das mais antigas milícias da capital carioca. A prisão de Alves Pereira foi feita em ação conjunta da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Além de Alves Pereira, foi decretada a prisão do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe da milícia de Rio das Pedras, e do subtenente reformado Maurício Silva da Costa. Nóbrega está foragido. Todos são suspeitos de integrar o Escritório do Crime, um grupo de extermínio que estaria envolvido na morte da vereadora Marielle Franco no ano passado. O homenageado do filho do presidente foi denunciado por grilagem de terra na comunidade de Rio das Pedras e agiotagem. Também é réu pelo homicídio de jovens na boate Via Show, em dezembro de 2003. E o filho do presidente Bolsonaro, senador eleito Flávio Bolsonaro, entregou à mãe a mulher do ex-capitão Adriano Magalhães da Nóbrega, tido pelo Ministério Público do Rio como homem forte do escritório do crime. A organização é suspeita do assassinato de Marielle Franco. O ex-capitão está foragido. Adriano é amigo de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, investigado sob suspeita de recolher parte dos salários de funcionários do político. A mãe de Adriano, Raimunda Vera Magalhães, repassou R$ 4.600 para a conta de Queiroz. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aponta uma possível ligação entre Queiroz e Adriano. O COAF auxilia o Ministério Público da investigação de corrupção que envolve deputados estaduais do Rio de Janeiro. Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, também depositou R$ 24.000 na conta de Michele Bolsonaro, mulher do presidente da República.
Me chamo Leila Bastaglin, sou servidora pública e vim do Rio Grande do Sul.
Eu sou Matal Sâmer, vim do Maranhão e faço freelance.
Olá, me chamo Fabiola Colmenares e eu sou jornalista. Agora, eu trabalho como empregada doméstica e tenho uma nova oportunidade.
Independente da sua origem, os direitos dos trabalhadores são iguais.
Uma campanha contra a xenofobia do Ministério Público do Trabalho e do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Roraima.
No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o jornalista Luiz Nassif, responsável pelo site de notícias GGN. Olá, Nassif, tudo bem com você?
Tudo bem, Rafael.
Obrigado pela tua participação. Nós vamos conversar com o Luiz Nassif, porque há poucos dias o jornalista Luiz Nassif publicou no seu site um artigo falando sobre o fim do governo Bolsonaro em função das denúncias que vão surgindo cada vez com mais intensidade envolvendo familiares e o núcleo de poder em Brasília. Com essa operação da Polícia Militar realizada nesta terça-feira no Rio de Janeiro, Nassif, em que ex-policiais militares, pessoas ligadas à chamada milícia no Rio de Janeiro, fica comprovado também ligação de parentes desses milicianos como empregados de gabinetes, tanto do filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Como é que você avalia o desenrolar dessas notícias? Você acha que isso realmente pode complicar a situação do governo federal e de Jair Bolsonaro?
É, torna insustentável, né? No artigo, eu juntava um conjunto de evidências e previa que teria uma escalada. Até tem uma frase do Emílio Rolando, que um caso famoso na França, nesse século, no Brasil, que a verdade começou a chocar em alta e ninguém poderá descer. Né? A gente tinha muitas evidências aí de ligações dos Bolsonaro com as milícias. Já tinha as defesas que o pai e filho já faziam lá atrás, esse papel do motorista Queiroz. O fato do Queiroz ter mandado dinheiro para a esposa do Bolsonaro, para a Michele. Né? Então, quando surgiu essa operação, a primeira operação Quarto Elemento, ali começou a ficar nítido que eles tinham chegado num ponto de informação das milícias que acabavam fazendo de outros cenários para os bolsonaristas, que era juntar as milícias, os bolsonaristas e a morte da Marielle. E essa, ali, digamos, o que eu pegava era um conjunto de indícios e algumas deduções sobre o que, que aconteceria na sequência, no papel do Ministério Público Estadual, do RIC, que já devia estar bem adiantado, até que demora eles em avançar nessas investigações que tinha gente relevante envolvida. Gente relevante não era, não era o vereador do Rio, o deputado estadual do Rio, era muito mais acima. E hoje o vazamento,
a operação mesmo, né?
Dessa nova operação comprovou as interações estreitas aí dos bolsonaristas com a central do crime, né? A central, o pessoal é o chefe da central do crime. O jeito que recebia as recompensas de assassinar pessoas, de mãe e mulher trabalhando com o Flávio Bolsonaro. Quando você pega o vereador acusado de ter encomendado a morte da Marielle, ainda não está comprovado, mas ainda tem a acusação, foi o vereador que aprovou uma lei beneficiando um templo ligado a Michele Bolsonaro. Então são muitas evidências aí. Hoje eles pegaram um contador com um cofre. Assim como na máfia se tinha as funções claramente delimitadas. Né? E o contador era o que acertava todas as operações, pagamentos e tudo. Pegaram o cofre deles. Se soma isso ao aumento do patrimônio do Flávio Bolsonaro sem nenhuma justificativa, então não dá para ter outra hipótese que não é do envolvimento direto dele com as milícias e a partir dos pagamentos do motorista Queiroz, a primeira dama do próprio presidente. Né?
Nacife, você acha que com o desenrolar dessas informações que vão surgindo, é possível que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, continue calado diante de tantas evidências? Ele que sempre foi uma pessoa que teve sua atuação marcada por suas convicções?
Olha, ontem, alguns veículos aí divulgaram a imagem, uma fotografia do avião presidencial indo para Davos, e no mesmo compartimento lá, sentados próximos, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Sérgio Moro e o Bolsonaro telefonando. E a informação é que ele estava conversando com o filho. Não teria outro motivo para estar no telefone lá, viu que os ministros estavam com ele no avião. E o Sérgio Moro estava do lado. Ou seja, o ministro da Justiça, a pessoa que supostamente estaria sendo comandante da batalha contra a corrupção, ele estava no mesmo ambiente do presidente da República, testemunhando uma conversa do presidente da República com o filho dele em relação a uma suspeita gravíssima de crime. Né? Até que ponto? O Moro, ele entrou numa encalacrada aí, né?
Como é que você vê, do ponto de vista moral, e frente ao seu eleitorado que votou em Bolsonaro pela ética, pela moral, como é que esse apoio que Bolsonaro conseguiu pelas redes sociais deve refletir esse momento?
Bom, a gente já está vendo nas redes sociais uma racha total entre os grupos que apoiaram o Bolsonaro. Mas veja bem, a gente estava falando até agora dessa jogada do baixo clero, que era esse pedágio aí pago pelos funcionários do Meazza é que desviado para o bolso do parlamentar, né? Que é, como você falou, é um padrão aí do baixo clero. Mas, digamos, com as últimas informações, dados de movimentação de recursos pelo motorista, pelo Flávio Bolsonaro, nós entramos num outro patamar.
Extrapola, né, Nacife?
Ah, extrapola. Agora então com uma gravidade fantástica. Não é mais, não digo pequena e grande desonestidade, né? Mas não é mais aquele jogo de baixo clero, mas um movimento direto com a pior organização nossa que surgiu nos últimos tempos aí, que está superando o PCC, Comando Vermelho, que são as milícias, né? Então, quando você investe contra os partidos políticos, não apenas contra pessoas, mas contra partidos políticos, que nem foi feito aí com o Lava Jato, você abre espaço para quê? Para que as organizações criminosas possam ter um espaço. Os partidos políticos são essenciais na democracia. Os partidos políticos que juntam o conjunto de ideias, que têm os seus quadros, tanto o PT, o PSDB, tem cada qual com as suas ideias, tem os seus programas, tem... Então, com todos os problemas que o nosso modelo democrático tinha aí, eles que garantiam a governabilidade. Agora, quando você liquida, estimulado pelo Supremo Tribunal, pelo Luiz Roberto Barroso falando de refundação, você cria um vácuo e quem que entra? Entram esses partidos bancados pelo crime organizado. Nós já tivemos aqui muita influência dos bicos e tudo na política, mas hoje, você pega, vamos pegar um caso aí, dois gêmeos lá que faziam a segurança do Flávio Bolsonaro. Estavam envolvidos com uma dessas milícias aí. Na operação da semana passada, eles foram presos.
que o Flávio disse que não, eram apenas voluntários da campanha. Depois apareceram fotos dele com Jair Bolsonaro.
Familiares, tudo. Festas de crianças.
Isso, a bandeja é tesoureira do PSL. Se você for pegar quem que bancou a campanha de grande parte desse pessoal que foi eleito, foi o crime organizado. Então, o que Barroso, Fachin, o Supremo, o que eles fizeram com a democracia brasileira foi um crime, foi um crime. Ao criminalizar os partidos políticos, eles jogaram o país nas mãos do crime organizado. Um bando de responsáveis, né?
E agora, Nassif, diante dessas denúncias, como é que você vê a correlação de forças no Congresso que toma posse agora no dia 1º de fevereiro, diante daquelas propostas, reforma da Previdência, enfim, todas essas medidas neoliberais que são propostas por Paulo Guedes e sua equipe?
Eu acho que rachou, né? Você pega a base do presidente, já rachou essa viagem à China aí, um bando de oportunistas aí, deslumbrados, né? Até o Olavo de Carvalho já renegou as crias aí, né? Eu acho que ele entra, porque veja bem, ele vai ter que se escudar na reforma da Previdência para se manter junto à mídia, ao mercado e às empresas. Então, fala, deixa aqui que eu garanto isso. Né? Mas eu não sei se vai. Eu acho que rachou tudo aí. Sabe? Se você for pegar hoje, um ponto. Você tem um ponto bom e um ponto ruim nessa história. Um ponto bom é que você tem um ponto de racionalidade dentro do governo representado aí por uma ala de militares. O ponto ruim é que caindo. O Bolsonaro, ele assume aí daí com o método, né? Com o método, e tem alguma visão, aí você pega o general Mourão, o general Helena, tem essa visão de guerra aos inimigos também, né? Eles não sabem, eles não conseguem entender a lógica, a diferença, eles não conseguem entender o que é um modelo democrático, de contraposição de ideia, formação de consenso, né? Então você tem, esse Bolsonaro ele serviu para levar todo esse pessoal ao poder, mas hoje ele é um perfil danado, né? Agora o discurso dele em Davos é uma vergonha, né? Uma pessoa incapaz de articular, falou 10 minutos lá, incapaz de articular ideias, né? Ele é muito despreparado efetivamente. Né?
Você acha que foi um momento de constrangimento internacional para o Brasil?
Ah, foi. E ele é tão, eu já tinha me falado isso, que ele é socialmente inseguro. Você pega esse pessoal aí, esses youtubers que foram eleitos aí, são trogloditas, mas... Ele se impõe, parece que se impõe, entendeu? O tenente na Academia Brasileira de Letras. Mas o Bolsonaro não, o Bolsonaro é um cara muito inseguro, né? É muito inseguro. E toda a base de segurança dele, emocional e tudo, são 3 filhos que são aloprados, né? Então, o próximo passo agora vai ser o afastamento dos filhos. Você pega, por exemplo, hoje a Arábia Saudita suspendeu a compra de 5 frigoríficos brasileiros aí, e muita gente ligando isso. Uma notícia desse chanceler aí do Mugan, a embaixada brasileira de Israel para Jerusalém, né?
Não tem
lógica política, é religioso. É um monte de fundamentalistas que acham que o mundo vai acabar e o próximo passo agora é mudar para Jerusalém a embaixada e os judeus vão ser convertidos. Olha, onde o Supremo jogou a gente?
E tem uma outra questão que também é muito grave e perigosa também, né, Nassif? Que é o aumento da animosidade com a Venezuela, né?
Isso é uma outra responsabilidade, é mais um chanceler brasileiro, mas nem, a gente tem uma tradição, a gente tem 50 anos aí de diplomacia. Jamais um chanceler brasileiro deu até hoje declarações desse modo, desse anunciado aí, contra um país, qualquer que seja o país. Isso é uma ingerência, em outros países, que isso aí é para Twitter, né? É para cara aí, não é para o ministro das Relações Exteriores, né? O cara arrebentou com ele, em cima do que? Em cima da criação do núcleo cristão e peraí, vai associado ao Trump, que é o outro que vai cair pelas tabelas, não se dedica que não vai ser rejeito. É uma aventura e uma loucura. Jogou o Brasil nas mãos de um grupo de alucinados, sem nenhuma noção de país, de governo. Não é questão de direito, eu tenho isso que nenhuma noção de governo. E a única parte racional é essa, que o mundo universal está na infraestrutura, está na linha de energia, né? Então é uma sinuca de bico aí, né?
Enquanto isso, milhões de brasileiros vão para a miséria absoluta, passam fome, não conseguem arrumar trabalho, e a gente vivendo esse thriller, esse seriado de terror. E a gente tem que aguardar os próximos capítulos, né, Nassif?
Então, tem que aguardar agora, porque é totalmente previsível o que pode acontecer, né? A única coisa previsível é o seguinte, Bolsonaro não termina o governo dele. Não sei quanto tempo que vai. O presidente ainda tem alguns instrumentos, mas é impossível um país da dimensão do Brasil conviver com a visão de um presidente da República ligado aos ministros, pô. Isso é coisa de país ego da direita central, pô. Não pode ser um país da dimensão do Brasil, né?
Tá certo. Bom, agradecer a participação do jornalista Luiz Nassif, que é o editor do site de notícias GGN, participando aqui do Jornal Brasil Atual, fazendo uma avaliação sobre as últimas informações, dando conta das ligações do clã Bolsonaro com membros da milícia presos hoje na cidade do Rio de Janeiro, e também fazendo uma avaliação política das medidas do governo de Jair Bolsonaro. Nassif, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você. A gente continua acompanhando essa novela, infelizmente.
Um abraço.
Luiz Nassif, aqui no Jornal Brasil Atual.
5h20, poucas horas depois da prisão de milicianos ligados ao senador eleito Flávio Bolsonaro e suspeitos de envolvimento na morte da vereadora Marielle Franco, o nome do filho do presidente Jair Bolsonaro já ocupava o topo dos assuntos mais comentados na rede social Twitter. A hashtag mais postada nesta terça-feira era Flávio Bolsonaro na cadeia. Nos perfis do senador no Facebook e no Twitter, internautas cobraram explicações sobre todos os fatos não esclarecidos, como as movimentações bancárias suspeitas reveladas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, no final do ano passado. Cobravam também explicações para o crescimento do patrimônio do parlamentar bem antes dele se tornar empresário. Agora, a cobrança foi para explicar a ligação com a milícia de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, organização criminosa mais forte e perigosa do estado. A milícia é apontada como principal suspeita pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
No Jornal Brasil Atual, agora é hora de conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje a gente conversa com a repórter Cláudia Mota. Olá, Cláudia, tudo bem?
Olá, boa tarde, Rafael.
Boa tarde para você também. A Cláudia produziu matéria para o portal da Rede Brasil Atual, fazendo um levantamento das principais questões, dúvidas, idiosincrasias do governo Bolsonaro, da família Bolsonaro, e que até agora ainda não tiveram um esclarecimento adequado. Não é isso, Cláudia?
Isso, a gente fez uma espécie de um mapinha para as pessoas tentarem, porque está acontecendo muita coisa, né?
Não foi um PowerPoint, não, né?
Não, não foi. Tem até um desenho de um PowerPoint que foi feito para tentar explicar algumas coisas, mas não foi a gente que fez, não. Ele está lá como ilustração só. Mas é uma tentativa de mostrar para as pessoas, explicar, talvez, um pouco do que todo dia está acontecendo, né? Todo dia tem uma, duas denúncias novas que envolvem a família, praticamente todas elas sem resposta e sem investigações mais profundas. Agora, com o COAF, tem surgido mais problemas. Enfim, a gente tentou elencar tudo isso para mostrar de forma um pouco mais simples, né, para as pessoas entenderem um pouco o que está acontecendo, se é que é possível, e perguntas que estão sem respostas. A gente elencou essas perguntas a respeito de cada um dos assuntos.
Como, por exemplo?
Bom, começa lá com o motorista do Flávio Bolsonaro, né? A gente começa lembrando do dinheiro que ele, da primeira movimentação estranha de 1,2 milhão, que depois foi para Michele Bolsonaro uma parte, de 24 mil, e depois a gente continua nesse assunto do motorista, lembrando dos 7 milhões, depois de 1,2 passou para 7 milhões, e o envolvimento dele com a família Bolsonaro. Ele foi motorista do Flávio por muito tempo, trabalhou na assessoria dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A filha trabalhava, apesar de trabalhar no termo errado, porque ela ganhava para trabalhar, mas ela vivia no Rio de Janeiro como personal trainer. Enfim, são uma série de situações que ficam algumas perguntas, né?
Pois é, lembrar que a filha do Queiroz, ela estava lotada no gabinete de Jair Bolsonaro quando deputado federal em Brasília, né?
Isso, isso mesmo. E o Queiroz, o motorista, recebia uma parte desse dinheiro que ela recebia no gabinete do Jair Bolsonaro.
E até agora as explicações ainda não foram nada convincentes, né?
Pois é, exatamente isso que eu ia dizer, né? O Queiroz foi chamado para depor, nunca foi, por razões de saúde, depois ficou desaparecido um tempo. Descobriu-se que o período que ele ficou desaparecido antes da cirurgia, ele estava numa casa, numa comunidade, onde funcionava a milícia, que hoje, na continuação de toda essa história maluca, foram presos milicianos que faziam parte dessa comunidade.
Uma área controlada por uma milícia no Rio de Janeiro, né?
Exatamente. E essa milícia, a sede, por dizer assim, fica na mesma comunidade onde o Queiroz esteve antes de fazer a cirurgia. Então, algumas perguntas. Por que o Queiroz até hoje não foi conduzido coercitivamente para depor? para explicar o que aconteceu. Porque o ministro do Supremo, Luiz Fux, acatou o pedido do Flávio Bolsonaro de interromper as investigações. Então, uma série de situações que estão ainda sem explicação e a gente tentou elencá-las de uma forma mais simples para as pessoas, talvez, entenderem aí o dia a dia dessa situação que o Brasil acaba mergulhado.
Pois é, Claudinha, o problema da tua matéria é que ela precisa de uma atualização constante, né?
É, infelizmente sim. Hoje, com essa prisão dos milicianos que são suspeitos da morte da Marielle e do Anderson Gomes, essa situação se agrava um pouco mais, já que esses milicianos foram homenageados pelo Flávio Bolsonaro quando ele era deputado no Rio de Janeiro. E aí, ao longo do dia, se descobriu que a mãe de um desses suspeitos trabalhava para ele na Assembleia do Rio de Janeiro. Agora ainda, você vê que parte da família Bolsonaro está mergulhada, aparentemente, em problemas graves que envolvem as milícias do Rio de Janeiro, que é uma situação que a cidade carioca enfrenta com bastante pesar. Né?
Todos os detalhes o nosso ouvinte acompanha acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, a matéria produzida pela Cláudia Mota, a quem eu agradeço pela participação aqui no jornal, Cláudia, e a gente volta a se falar em breve, já com mais atualizações dessa lista de perguntas sem resposta, ou não, né?
É, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Hoje o juiz Sérgio Moro esteve lá em Davos com o presidente Bolsonaro, foi perguntado sobre a questão, falou sobre combate à corrupção, mas não mencionou absolutamente nada sobre essa situação hoje que está tomando conta do noticiário brasileiro e envolve diretamente o filho do presidente da República.
Então a gente volta a se falar, Claudinha.
Obrigada, Rafa.
Um abraço. Cláudia Mota, aqui no Jornal Brasil Atual.
5:26, um grupo de brasileiros e suíços recebeu ontem em Zurique o presidente brasileiro Jair Bolsonaro com laranjas. Como não tinham autorização das autoridades para um protesto, eles fizeram uma performance segurando as frutas em uma menção ao caso do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, senador eleito e filho do presidente, que é acusado de fazer movimentações milionárias acima do seu poder aquisitivo. Cada um, com uma laranja, posicionou-se em frente ao hotel onde o presidente Bolsonaro e a delegação brasileira se hospedaram em Zurique. Do local, o presidente brasileiro viajou para Davos, onde se realiza o Fórum de Empresários e Líderes Políticos. O grupo contou com a presença de um representante do movimento dos coletes amarelos da França. Os coletes amarelos realizaram greves e protestos na França há várias semanas contra o aumento de combustíveis.
Rede Lula Livre, boletim diário com informações direto do acampamento em Curitiba.
Olá para você que nos acompanha na Rede Lula Livre desta terça-feira, 22 de janeiro. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que há 291 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula. O pastor Mike Rodrigo Vieira da Silva, da Congrega Church, visitou Lula nesta segunda-feira na sede da Polícia Federal em Curitiba. O religioso disse que conversou com Lula sobre a situação do país e também fez questão de levar apoio da comunidade evangélica ao ex-presidente. O religioso ainda destacou que existe uma nova geração de pastores que está se levantando entendendo que Lula é um preso político e que não deveria estar preso. Mas Silva também disse a Lula que há por parte dos evangélicos a compreensão do golpe que o país passou em 2016, quando Dilma Rousseff foi tirada da presidência sem ter cometido nenhum ato ilícito ou crime de responsabilidade. Após a visita ao ex-presidente, o pastor falou aos membros da vigília Lula Livre sobre o encontro com Lula.
A visita foi uma visita muito, muito importante. Quando eu cheguei lá, o Lula estava com a camisa do Corinthians. Estava super animado, fez um café, tomei o café com o próprio presidente. A gente teve uma conversa, ele está muito esperançoso que a justiça vai ser feita. Foi uma visita muito importante porque demonstra que não são todos os pastores, não são todos os evangélicos que compactuaram com tudo isso que está acontecendo. Então existe uma parte dos evangélicos, se não a metade dos evangélicos, não concordaram e não concordam com o que está acontecendo no nosso país. Então essa visita ela tem um símbolo muito importante para dizer que existe uma nova geração de pastores que está se levantando, num novo movimento de evangélicos e cristãos que estão se levantando, que entenderam que Lula é um preso político, que Lula não deveria estar ali e de que ele é um inocente.
Lembrando que todas as segundas-feiras o ex-presidente Lula recebe a visita de religiosos de diversas matizes e também de seus advogados. E a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, e o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Paulo Pimenta, destacaram logo após reunião com deputados e senadores do PT nesta segunda-feira que o Partido dos Trabalhadores aguarda mais celeridade na posição do Judiciário e de membros do Ministério Público sobre os escândalos que envolvem o clã Bolsonaro e Fabrício Queiroz, ex-motorista do senador eleito Flávio Bolsonaro, acusados de receberem depósitos sem origem identificada em suas contas correntes. A senadora Gleisi Hoffmann, em entrevista coletiva logo após a reunião, questionou o silêncio do ex-juiz Sérgio Moro, especialmente sobre as denúncias contra Bolsonaro e Queiroz. Conforme Gleisi, Jair Bolsonaro se elegeu criticando o PT por corrupção. Abre aspas. Ele disse que iria acabar com a corrupção. Colocou o Moro, algoz do presidente Lula, no Ministério da Justiça, para dizer que uma das principais bandeiras seria o combate à corrupção. Eles têm que explicar isso à sociedade. Tem que abrir o que está acontecendo e todos precisam ser investigados. Fecha aspas, cobra parlamentar acerca das denúncias de corrupção que atingem Queiroz e Flávio Bolsonaro. Gleisi aproveitou para lembrar que fizeram um grande conluio a fim de impedir Lula de disputar a eleição em outubro do ano passado. Já o deputado Paulo Pimenta alertou os jornalistas que as denúncias contra Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz já foram divulgadas há mais de 30 dias. O líder aproveitou para criticar que ninguém das famílias Queiroz e Bolsonaro foram ouvidos. Abre aspas. A pergunta que fazemos é a seguinte. Se essa denúncia envolvesse alguém do Partido dos Trabalhadores, teria sido essa mesma postura do Ministério Público Federal? Haveria esse mesmo silêncio do juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e do juiz Marcelo Bretas? Alguém acredita que a maneira como as autoridades estão investigando seria a mesma? É evidente que é um sentimento de impunidade e de proteção. Fecha aspas. Ainda na coletiva, Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann afirmaram que o Partido dos Trabalhadores está conversando com os demais partidos de oposição para a formação de um bloco democrático popular que atua em defesa da democracia, da soberania, em defesa dos direitos dos trabalhadores, para além das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados. A senadora Gleisi, futura deputada, ainda reafirmou que o PT não apoiará a candidatura de Rodrigo Maia à presidência da Casa. E chegou a hora de ouvirmos aqui no nosso programa a voz daquele que mudou a história do Brasil e dá nome aqui à Rede Lula Livre. Como você sabe, todos os dias você ouve na rede falas, trechos de entrevistas e discursos do ex-presidente Lula. Hoje você vai ouvir um trecho de um depoimento dado por Lula ao então juiz Sérgio Moro em março de 2017. Nesse trecho do depoimento, Lula se indigna com o trato recebido por parte da justiça e destaca a sua inocência. Fala aí, Lula!
Eu, sinceramente, eu quero lhe agradecer a oportunidade de me entregar esse depoimento. Eu estou com muita coisa na garganta para falar. Eu estou cansado de ver procuradora dizer que não precisa de prova, que tem convicção. De juiz dizer, eu não preciso de prova, eu tenho fé, vou voltar com fé. Eu quero provas, alguém tem que dizer, sabe, qual é o crime que eu cometi, aonde que eu cometi. Chamar o PT de organização criminosa, se dependesse de mim, cada deputado do PT, cada vereador do PT, cada militante, havia um processo para quem dizer provar qual é a parede. Ah, porque eu estou cansado, doutor. 71 anos de vida, eu cansei. Cansei de ver. As instituições que eu ajudei a criar desde a Constituinte para valorizá-las, desprestigiadas por comportamento pessoal. Gente que agora, gente que não pode abrir a geladeira, que meu orgulho já começa a dar declaração. Gente que liga o barbeador, começa a falar, gente que é o microfone do rádio. Eu cansei. Eu sempre valorizei o Ministério Público. Eu sempre valorizei a Polícia Federal. E sempre valorizei o Poder Judiciário. Os ministros podem me dizer. Eu indiquei quase todos. Nunca pedi para eles um favor pessoal. E não peço. Porque a instituição tem que ser forte, não para me ajudar, para garantir a democracia desse país. Lamentavelmente, tem pessoas que não pensam assim. Eu, quando vejo um jovem procurador ir para a televisão falar uma hora e meia, e depois dizer, não me peçam provas, eu tenho convicção, não dá, doutor. Não dá para aceitar isso como uma coisa séria nesse país que está jogando a cada vez mais a oportunidade de se transformar num país grande.
A gente vai se despedindo, então, da Rede Lula Livre de hoje, de Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Gabriel Carriconde.
termina agora o Boletim Diário da Rede Lula Livre. Realização Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.
Jornal Brasil Atual. Serviço.
5 horas 35 minutos. Vamos ver aqui as condições do trânsito na cidade de São Paulo. As duas regiões onde a maior lentidão é na região norte. 30 quilômetros das vias estão com trânsito lento. E também na região oeste, onde 27 quilômetros das vias da região estão com lentidão. O centro da cidade tem 16 quilômetros de vias lentas e a região leste 15 quilômetros. Mais tranquila está a região sul da cidade, com apenas 9 quilômetros de lentidão. No metrô, todas as 6 linhas estão com operação normal, de acordo com a companhia do metrô. E no portal da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a situação das linhas está normal, com exceção da linha Esmeralda, onde a velocidade está reduzida entre as estações Vila Lobos Jaguaré e a estação Cidade Universitária, por causa da manutenção do viaduto na Marginal Pinheiros, onde a pista sofreu um rebaixamento.
Vou falar também da situação das estradas que levam para o Tietê, Vale do Paraíba. A gente começa com a rodovia Ayrton Senna, no sentido interior, no sentido de quem vai para Mogi das Cruzes, na saída da cidade de São Paulo, 2 quilômetros de lentidão por conta de excesso de veículos, do quilômetro 26 ao 28. A continuação, a rodovia Governador Carvalho Pinto, não tem nenhum ponto de lentidão em ambos os sentidos. O motorista também não encontra nenhuma lentidão se pretende acessar o litoral norte através da rodovia dos Tamoios. Então, agora é a hora para sair da cidade de São Paulo para o litoral norte pela rodovia dos Tamoios. Situação da rodovia Presidente Dutra, na saída da cidade de São Paulo, pela pista marginal, 3 quilômetros de lentidão na região de Guarulhos por excesso de veículos, do 228 até o 225. Um pouco mais à frente, ainda em Guarulhos, já na pista expressa, mas 2 quilômetros de lentidão, do 210 ao 208, também por excesso de veículos. No sentido contrário de quem está chegando à cidade de São Paulo, vindos do Vale do Paraíba, 5 quilômetros de lentidão na pista local, do 219 ao 224, na região de Guarulhos, por conta também de excesso de veículos. No mais, tudo tranquilo na rodovia Presidente Dutra.
As notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam, Rádio Brasil Atual, 98,9 FM.
Partir da programação pelo WhatsApp 968937672. Rádio Brasil Atual, 98,9 FM.
5 horas 38 minutos, a Presidência da República se recusou a informar o jornal Folha de São Paulo sobre o valor da viagem do presidente Jair Bolsonaro para a Suíça, onde participa do encontro de empresários e líderes políticos em Davos. A Presidência informou que não divulgará o valor por questão de segurança. Bolsonaro e seus ministros Sérgio Moro, da Justiça, Paulo Guedes, da Economia, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, viajaram no Airbus chamado de AeroLula, por ter sido adquirido no governo do então presidente Lula. Bolsonaro fez campanha no ano passado com o discurso de corte nos gastos públicos. Os oposicionistas da Índia, então, até divulgaram notícias de líderes políticos europeus que viajavam em voos comerciais em seus deslocamentos. Agora, no poder, Bolsonaro e seus ministros se esqueceram dos discursos e se acomodaram confortavelmente no aero Lula.
É isso aí, tá ok? E durou menos de 10 minutos o discurso relâmpago do Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial. No pouco tempo, Bolsonaro falou que seu governo não terá viés ideológico e que vai financiar o agronegócio, mas levando em conta o meio ambiente. Bolsonaro discursaria inicialmente por 45 minutos, mas a fala do presidente brasileiro à elite econômica mundial foi mais curta que o previsto. Entre as coisas que não falou, está a reforma da Previdência. O tema era muito aguardado pelos representantes do mercado financeiro internacional, mas que não foi abordado pelo presidente brasileiro. Afirmou também que pretende diminuir a carga tributária do país. Bolsonaro contou que se encontrou com o presidente argentino Mauricio Macri e que os dois estão preocupados em fazer uma América do Sul grande, mas não bolivariana.
O curto discurso do presidente brasileiro hoje no Fórum Econômico Mundial não agradou a muita gente presente ao encontro. Um dos que estavam no fórum era o economista Robert Shiller, vencedor do Prêmio Nobel de 2013, que achou o pronunciamento de Bolsonaro fraco. "Ele me dá medo", disse o economista ao sair da sessão plenária do fórum. Robert Shiller, que é professor de economia da Universidade de Yale e um dos mais influentes economistas do mundo, declarou após a fala do presidente: "O Brasil é um grande país e merece alguém melhor."
E o embaixador da Alemanha no Brasil, George Witzel, se encontrou ontem com o presidente interino, general Hamilton Mourão, e se disse preocupado com o nosso país. O diplomata falou que há no mundo uma opinião negativa sobre o Brasil desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Para Witzel, em sociedades avançadas, há a preocupação de a situação brasileira se deteriorar. O embaixador falou que espera que o novo governo brasileiro seja medido pelos atos e pelos fatos e não por tweets e palavras ditas durante a campanha eleitoral. Um recado que vale bastante ao Jair Bolsonaro, que gosta de se comunicar por essa ferramenta.
Feira Vegana do ABC em Santo André, no ABC Paulista. O melhor da gastronomia saudável, cosméticos que não agridem os animais. E ainda, atração musical de Stefano Moliner e Trio para você e sua família. Dia 27 de janeiro, domingo, das 11 às 18 horas, na Avenida Lino Jardim, 905 Vila Bastos, em Santo André. Entrada gratuita. Espaço pet bicicletário gratuito. Feira Vegana do ABC. Uma iniciativa do Instituto Aqua. Mais informações pelo telefone 11-4823-1800 e nas redes sociais. @ Instituto Aqua.
O Jornal Brasil Atual vai conversar agora com o jornalista Juca Ifuri. Juca Ifuri, que tem uma atuação conhecidíssima aí na imprensa brasileira e nos últimos tempos foi sendo ameaçado, vejam só, ameaçado pelas redes sociais. Um cidadão aí, um ex-militar, né, que começou a fazer ataques, né, José Emílio Joly Júnior, que ameaçou, inclusive, o Juca Ifuri de morte, né? Podemos dizer isso daí. E, por conta disso, o Juca acionou o Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo. Juca, tudo bem com você?
Tudo bem, e você?
Tudo bom. Agora melhor. E eu quero saber aí como é que você está encarando essa situação de ameaças que você foi vítima nos últimos tempos.
Olha, Walter, veja bem, ameaças eu recebo desde que eu dirigi a revista Placar em 82 e nós denunciamos a existência de uma máfia que manipulava resultados de jogos da loteria esportiva.
Uma série de reportagens históricas para Placar, né?
A chamada máfia da loteria esportiva.
Exatamente.
E nessa época eu aprendi que aquele ditado, cão que ladra não morde, era verdadeiro. Então, não me preocupa que haja ameaças, eu convivo com isso há alguns anos. Este cidadão, o Sr. Joly Júnior, escrevia para o meu blog sob pseudônimo, J. Conselheiro, usava o e-mail da mulher, tá? E me ameaçava, me xingava, me dizia que eu era pedófilo, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo outro. Tudo por oposição política. Porque não gostava das notas normalmente divertidas, humoradas, que eu faço críticas em relação ao governo que nos assola. Tudo bem. Eu simplesmente, a moderação do blog, deletava, nos jogava no lixo e vida que segue. Acontece que 15 dias atrás, ou 10 dias atrás, numa das ameaças, ele fazia referência aos helicópteros que durante a ditadura jogavam inimigos ao mar. E ele disse que eu provavelmente estava numa lista dessa. Ora, é claro que não me assusta nem um pouco um idiota dizer que eu estou numa lista dessa. Mas não importa que um ex-militar que vivia numa das ameaças ter feito parte do PELOPS, o pelotão de operações especiais do Exército, dizer de helicópteros que jogavam pessoas no mar. Aí eu passei a achar que deixava de ser uma questão minha, uma questão de eu estar sendo ameaçado. E passou a ser uma questão que a sociedade brasileira tem o direito de saber. Que história é essa de helicópteros que esse cidadão diz saber?
A história é muito comentada, mas que a gente precisa deixar claro isso, né?
Exatamente. Não há dúvida nenhuma no comentário que ele faz. Né? Então, o que eu fiz? Eu o denunciei ao núcleo de crimes cibernéticos do Ministério Público de São Paulo, né? E ele vai ter que responder, do meu ponto de vista, fundamentalmente, não porque me ameaçava, mas o que ele sabe desses helicópteros. Entendeu?
Certo.
É tão simples como isso. Ah, meu advogado da Folha, na Folha de São Paulo, acha que eu devo ir adiante, que eu devo processá-lo criminalmente, civilmente, o dia 4. Eu tô mais, te confesso, esperando ver o que dá via Ministério Público. Porque eu repito, o que menos me interessa é a ameaça dele em relação a mim. O que mais me interessa é saber essa história dos helicópteros.
Pois é, e essa questão, né, a impressão que a gente tem, né, acho que muita gente, é que a gente vive uma situação hoje política porque não soube passar limpo todo um passado que o país deveria ter encarado de frente, né? E essa é uma situação que mostra isso, né?
Exatamente. Essa nossa anistia, né, que permitiu que quem tenha cometido crimes hediondos permaneça impune até hoje, embora, segundo toda a boa legislação internacional, crimes hediondos desse tipo jamais prescrevam, né? Mas é exatamente por isso. Até hoje nós não ajustamos as contas com esse tipo de gente, né? Com esse tipo de assassino. Agora, ao mesmo tempo, o que eu tenho dito para as pessoas é que a gente não pode deixar que as redes sociais se transformem, continuem a se transformar nesse esgoto, e as pessoas que convivem nesse esgoto acharem que ficarão impunes. O único caminho é denunciar essas pessoas. Existem hoje delegacias especializadas para esse tipo de crime, né? Esse tipo de atitude nas redes sociais. E o que nós temos que fazer é isso, é denunciar, é não se acomodar diante disso ou não se acomodar diante disso.
É isso aí, Juca Furi, jornalista conhecidíssimo na nossa imprensa, que está aí querendo esclarecer uma história tenebrosa da qual ele foi vítima, mas que também todos nós podemos ser, né, porque esses valentões da internet parece que agora ficaram mais valentes a partir do 1º de janeiro, é isso mesmo, Juca?
É isso, mas é claro, são de alguma maneira incentivados por alguém que disse que ia metralhar os petralhas, alguém que elogiou as milícias, né, alguém que tem as posições que tem, né, o presidente que foi eleito, infelizmente, em outubro.
Juca Furi, eu agradeço a tua atenção aqui para com os ouvintes e a gente torce para que essa história seja passada limpo definitivamente.
É isso. Muito obrigado, Walter. Um abraço.
Um abração, Juca Furi, para o Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 48 minutos e agora a reportagem da Rádio Brasil Atual vai às ruas. A Larissa Borer foi perguntar para as pessoas o que elas acham de o presidente Jair Bolsonaro decidir quais questões devem ou não entrar na prova do Enem, na boca do povo.
Na boca do povo. Do povo. Na boca do povo. Na boca do povo.
Na boca do povo.
Na boca do povo.
Na boca do povo.
O novo responsável pelo Enem, maior vestibular do país, disse que as próximas provas serão decididas pelo presidente Jair Bolsonaro. Marcos Vinícius Rodrigues afirmou que Bolsonaro é o dono do Enem e é quem pode responder, mudar e realinhar a prova. No último exame realizado no começo de novembro de 2018, Bolsonaro criticou a prova e disse que ela deveria cobrar conhecimentos úteis para a sociedade em vez de tratar de assuntos que possam influenciar os jovens. O presidente se referia a uma questão do exame sobre as gírias usadas por gays e travestis. Para que Bolsonaro tenha acesso prévio à prova, será preciso mudar as regras e o procedimento de segurança do exame. Até o ano passado, nem mesmo os ministros da educação tinham acesso a esse conteúdo. Vamos às ruas perguntar às pessoas o que elas acham sobre Jair Bolsonaro decidir quais questões devem ou não entrar na prova do Enem.
Tamara, eu atuo agora como atendente. Primeiro, na verdade, ele nem se preocupa com o Enem, ele não é um estudante, ele não se mata de estudar pra gente ter uma nota de corte, pra ver se a gente consegue passar numa faculdade boa, se a gente consegue passar numa faculdade sem pagar nada. A gente que estuda realmente pra isso, a gente sabe, a gente dá valor pra cada questão que a gente acerta ou erra. O presidente tem que se preocupar com outras coisas, com outras melhorias, transporte público, saúde, com demais questões mais públicas. Não isso.
André, fotógrafo. Eu acho que ele tem direito sim de ver, ele é o presidente, né? E é isso.
Thaís, estudante. Eu acho que Jair Bolsonaro tem opiniões tão esdrúxulas sobre tantas pessoas e tantas coisas como cotas e feminismo, que ele não tem uma certa opinião sobre o que deve ou não entrar no Enem, porque deve ser uma visão justa para todos. E ele não tem uma visão justa para todos. Se ele não tem uma visão justa para mulheres, imagina para todos os estudantes.
De São Paulo, Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Tema no comentário do Clemente nesta terça-feira, um estudo divulgado pela Oxfam nas vésperas do início do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que mostra a distância entre os mais ricos e mais pobres aumentando em 2018. Qual é a sua avaliação, Clemente?
Esse é um relatório que a Oxfam, que é essa organização, inclusive que tem um escritório aqui no Brasil, aí em São Paulo, um trabalho que eles fazem há muitos anos, que cumpram sempre quando inicia o Fórum Econômico em Davos, agora que se inicia hoje, que tem nesse relatório uma análise e um acompanhamento de qual é o nível de desigualdade na distribuição de renda no planeta, mostrando, como vem o relatório mostrando nesses últimos anos, que a desigualdade vem crescendo, ou seja, o crescimento da renda dos mais ricos é mais acentuada do que dos mais pobres, ou, como nesse relatório deste ano, mostrando que houve um crescimento da renda dos mais ricos de 2,5 bilhões por dia, mais de 900 bilhões de reais de crescimento da renda dos mais ricos, enquanto os mais pobres tiveram queda na renda média, na riqueza. Portanto, o poço da desigualdade cresce e esse aumento é decorrente principalmente de uma estratégia de desenvolvimento econômico no qual a riqueza produzida é acumulada por aqueles que são proprietários, donos de empresas, cada vez mais fundos de investimentos distribuem a riqueza para milhares de acionistas que querem cada vez mais um retorno maior do resultado da empresa, inclusive diminuindo investimento, que diminui emprego, arrochando salário, arrochando condições de trabalho. De outro lado, uma precarização dos postos de trabalho, um aumento do emprego informal, do emprego inseguro, de jornada parcial. De outro lado, situações de pobreza permanecendo ou crescendo ou sendo ampliadas, como é no caso do Brasil, nesses últimos 2 anos, a pobreza voltou a crescer, coisa que vinha diminuindo de forma continuada. Portanto, a desigualdade é decorrente de uma distribuição muito desigual da riqueza gerada, em grande medida por um mercado de trabalho precarizado, por condições de trabalho apertando e salários muito baixos, ou por um desemprego muito alto, e por falta de políticas públicas, por falta de uma estrutura tributária regressiva, portanto, que tributa os mais pobres de forma muito mais intensa do que a tributação sobre a renda e a riqueza dos mais ricos, e por falta de um conjunto de outras políticas na área social, na área da habitação, da saúde, da educação, da infraestrutura, tudo isso conduz a uma situação de aumento da desigualdade como essa que a Oxfam vem denunciando há anos e que esse ano mostra esse crescimento acentuado da riqueza dos mais ricos e a queda da renda e da riqueza dos mais pobres. Há um processo muito intenso, acentuado, profundo de reorganização do sistema produtivo no mundo, ou seja, as empresas estão reorganizando, especialmente 43 mil empresas multinacionais, reorganizando todo o sistema produtivo, aumentando a concorrência, a competição, arrochando as condições de trabalho, de salário e propiciando aos investidores, aos acionistas, um retorno cada vez maior da riqueza gerada por essas empresas. O sistema financeiro gera uma montanha mágica de instrumentos de produção de riqueza financeira, o que acentua ainda mais as desigualdades. E o mundo não conseguiu produzir nesse tempo instrumentos capazes de combater esse tipo de desigualdade. Será necessário, provavelmente, no futuro, uma nova engenharia financeira, uma nova estrutura tributária mundial, seja um conjunto de mudanças muito profundos que são necessárias serem produzidos para que a desigualdade possa ser enfrentada, dado que cada vez mais as empresas têm uma presença no globo, no planeta como um todo, e a produção de riqueza não necessariamente é distribuída de uma forma justa. Para que isso ocorra, serão necessárias mudanças, não só nos países, com políticas como aquela que o presidente Lula implementou do ponto de vista distributivo, mas mudança na estrutura tributária nos países. O Brasil precisa de uma reforma tributária que tribute progressivamente a riqueza, mas também uma nova estrutura tributária no próprio planeta. São mudanças profundas para poder mudar essa desigualdade que cresce e cresce de forma acentuada e violentamente contrária a qualquer interesse em termos de justiça e de igualdade.
Esse foi Clemente Translúcio, diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
5:57, vamos conversar nesse momento com a repórter Ana Rosa Carrara, que está na Praça da Sé, o local de uma manifestação contra o aumento da tarifa do transporte coletivo em São Paulo. Olá, Ana Rosa.
Boa tarde, Walter, e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como você bem disse, Walter, eu estou aqui na Praça da Sé, em frente à Catedral da Sé, no centro da cidade, onde já se iniciou a concentração para o terceiro grande ato contra o aumento da tarifa dos transportes públicos na cidade de São Paulo, que é organizado pelo Movimento Passe Livre. Nesse terceiro ato, a grande diferença é que ele vem agora no momento onde, no último sábado, o governador João Dória realizou um decreto onde ele disse que manifestações com mais de 300 pessoas devem passar por uma, digamos, uma autorização da Polícia Militar para poder acontecer. Esse decreto também, que foi feito da sexta para o sábado, ele também diz que torna ilegal o uso de artefatos que cubram o rosto e a identidade dos manifestantes em qualquer tipo de ato de mobilização popular nas ruas. Esse é um dos grandes assuntos dos manifestantes aqui nessa concentração. E, Walter, um outro assunto também é que, na manhã de hoje, o Movimento Passe Livre fez uma coletiva de imprensa para falar, para denunciar o processo de licitações dos ônibus da cidade de São Paulo. Segundo o Movimento Passe Livre, mais de 200 linhas nessa nova licitação serão extintas. A manifestação aqui agora, os ânimos estão bem calmos, não foi divulgado ainda, nem pelo Movimento Passe Livre, nem pela Polícia Militar, qual será o trajeto da manifestação. Como sempre, eles ainda estão em negociação, uma equipe de negociação da Polícia Militar e uma do Movimento Passe Livre conversam nesse momento para articular qual vai ser esse trajeto. E só que, como nos outros atos anteriores, que foi na Praça do Ciclista, e também, desculpa, o primeiro grande ato, eu esqueci onde foi, mas o segundo grande ato foi na Praça do Ciclista, como no ato anterior, há um contingente muito grande de polícia aqui no entorno da Praça da Sé. Não só na praça, mas nas ruas que dão acesso aqui à praça.
O primeiro ato foi no Teatro Municipal. E o importante é lembrar, Ana Rosa, que hoje pela manhã também, né, quer dizer, já estamos circulando desde o dia 13 com a passagem no metrô mais cara, e hoje pela manhã, uma das principais, se não a principal linha do metrô, a linha 1, ficou paralisada da estação Jabaquara, estação Conceição e estação São Judas, das 7h30 às 9h15 da manhã. O pessoal teve uma agradável surpresa indo para trabalhar, indo para estudar. Chegava na estação Jabaquara ou na Conceição São Judas, não tinha metrô. Então, mais um descaso aí, falta de manutenção. O pessoal do Sindicato dos Metroviários sempre denuncia isso, né? Falta de manutenção, e o metrô, que já foi um exemplo de eficiência, está deixando a população aí numa situação muito difícil, né? Outra coisa importante também, Sindicato dos Metroviários está aí organizando o pessoal para uma paralisação no dia 5 de fevereiro, o pessoal já em campanha salarial, né? Então tem coisas aí que, enquanto a população reivindica e contra a tarifa, o transporte coletivo em São Paulo com problemas, os trabalhadores, os metroviários, reivindicando melhores salários, e está aí a situação da população que tem dificuldades de se locomover, não é, Ana Rosa?
Isso mesmo, Walter. E só para lembrar, a licitação dos ônibus de São Paulo, a entrega dos envelopes vai ser feita amanhã, e um caso que era bastante criticado pelos movimentos sociais e de mobilidade é que esse novo edital vai durar, mais uma vez, 20 anos e podendo ser prorrogado na cidade de São Paulo. Não só o Movimento Passe Livre, mas várias entidades de mobilidade urbana e urbanismo fazem críticas a esse formato de licitação que, mais uma vez, a Prefeitura vai colocar em prática.
Aí a repórter Ana Rosa Carrara cobrindo nesse momento na Praça da Sé manifestação contra o aumento da tarifa dos ônibus, dos metrôs, dos trens, tudo subindo a tarifa desses transportes todos, né? E com novidades, a Ana Rosa volta a entrar aqui no nosso jornal para deixar o ouvinte a par do que está acontecendo. Obrigado, Ana Rosa.
Obrigada, Walter.
E agora, exatamente 6h02, vamos saber aí o que vai acontecer na programação da TVT, não é, Rafa?
É isso aí. Vamos lá!
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
É isso aí, como o Walter já adiantou, vamos saber agora a programação da TVT, porque daqui a pouco, a partir das 7h, começa o seu jornal. E quem apresenta o seu jornal é a Ana Flávia Quitério, que entra agora no Jornal Brasil Atual para dar os destaques. Olá, Ana Flávia!
Olá, Walter e Rafa, uma ótima noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Entre os destaques desta terça-feira no seu jornal, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou uma mobilização hoje na fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os trabalhadores cobram da montadora a vinda de novos investimentos para garantir a continuidade das atividades no local. O repórter Leandro Chaves acompanhou nesta terça-feira o ato da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em São Paulo. O protesto, que reuniu professores, trabalhadores técnicos e alunos, é para cobrar o pagamento do 13º salário que está atrasado. No encontro do ministro da Economia, Paulo Guedes, com empresários e investidores em Davos, na Suíça, teve como um dos temas principais a reforma da Previdência. Paulo Guedes afirmou que o governo vai se empenhar em aprovar a reforma no Congresso para tirar a economia brasileira do buraco. Mas Paulo Guedes não detalhou a reforma e nem explicou o desejo dele de, por exemplo, incluir na proposta um regime de capitalização. Ou seja, só vai se aposentar quem conseguir poupar dinheiro. Essas e outras reportagens completas vocês acompanham às 7 da noite no seu jornal. Bom programa aí para vocês, meninos. Beijo grande a todos e até daqui a pouco.
Obrigado então, Ana Flávia Quitelli, apresentadora do seu jornal, começa às 7 da noite pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto na sua televisão, se você preferir também pela internet, tvt.org.br.
6h05, o relatório da ONG Antipobreza Oxfam sobre as desigualdades no mundo mostra que a cada ano aumentam os impostos sobre as camadas mais pobres da população. Em sentido contrário, os mais ricos têm os seus tributos cada vez mais reduzidos. A ONG ressalta que os impostos sobre os mais ricos e as grandes empresas vêm sendo reduzidos nas últimas décadas. Quando os governos fracassam em taxar os mais ricos, a carga tributária recai sobre os mais pobres através de impostos sobre consumo. A Oxfam sugere que os governos reavaliem a tributação sobre riquezas, como os impostos sobre heranças e propriedades. O relatório, divulgado antes do início do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, ele é baseado em dados sobre a riqueza do Banco de Investimentos Credit Suisse e da lista dos bilionários da revista Forbes.
Falar de outro relatório agora, o relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, mostra que 20% da população dos países em desenvolvimento não estuda e nem trabalha. O relatório foi divulgado hoje e estuda jovens de 15 a 24 anos. Nos países avançados, esse percentual é de 10%. O estudo analisa que a ausência de jovens no mercado de trabalho e reduz o crescimento econômico dos países emergentes. O estudo também mostrou que, apesar de o desemprego juvenil ter recuado nos anos 2000, ele segue elevado nos países emergentes em 18%. Nas economias avançadas, é de 12%. De acordo com o FMI, a taxa de mulheres que não trabalham nem estudam é de 30% nas economias emergentes. É o dobro do apurado entre homens e jovens na mesma posição.
6h07, recém-impulsado, o governador Ronaldo Caiado, do DEM, decretou nesta segunda-feira a situação de calamidade financeira em Goiás por 6 meses. O prazo ainda pode ser prorrogado caso seja necessário. As informações com a repórter Renata Martins.
De acordo com o Executivo Estadual, o déficit fiscal acumulado previsto para o final do exercício de 2019 é de mais de 6 bilhões de reais. Quase 2 bilhões de reais de despesas inscritas em restos a pagar, dinheiro já comprometido. Mais de 1 bilhão de reais correspondem à parte da folha dos servidores, não empenhada no exercício de 2018, o que representa uma herança de salário dos servidores atrasados desde o ano passado. Para Caiado, não havia outra alternativa.
Nós não temos como, neste momento, quitar os compromissos que estão aí. E a alternativa que pode vir do governo federal, nós não temos ainda uma data.
O governo considera a expressiva e constante elevação de despesas públicas de caráter permanente, como as relativas a pagamento de pessoal, observada ao longo dos últimos exercícios, entre as causas que podem ser apontadas para a crise. O decreto de calamidade financeira permite que o Estado busque a repactuação de dívidas com bancos e com a União, além de flexibilizar regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, como limite de gastos com folha de pagamento. Caiado relata o que pretende com o decreto.
Isso não dá a nós nenhuma condição de poder ter aval da União, de poder contrair qualquer empréstimo. Isso dá a nós a condição de podermos dizer a todos os fornecedores, a todos os credores, que realmente neste período nós teremos que fazer compromisso com aquilo que são débitos imprescindíveis para serem quitados para garantir condição mínima de segurança, de educação e de saúde e os programas sociais.
Com a medida, Goiás se junta a estados como Mato Grosso, Roraima e Rio Grande do Norte, que já decretaram calamidade financeira em 2019. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
O governador de São Paulo, João Dória, defendeu o aumento da contribuição para a Previdência pelos servidores públicos de 11% para 14%. Dória falou sobre o aumento da contribuição do INSS para os servidores em Davos, cidade da Suíça, onde se realiza o Fórum Econômico Mundial. Mas Dória esclareceu que esse aumento tem de ser gradual para não machucar o planejamento financeiro dos servidores. O aumento que o governo Temer queria fazer na contribuição era de 14% e seria de uma só vez. Mas a proposta foi vetada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Agora, Dória quer que o aumento seja bem devagar.
É devagar. 6:10, servidores e alunos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, protestaram nesta terça-feira em frente à reitoria da instituição no centro de São Paulo. Sob gritos de "Fora Sandro!", os trabalhadores manifestaram-se contra o reitor, que não realizou o pagamento do 13º salário dos docentes autárquicos e servidores técnicos administrativos da ativa e aposentados. Além do atraso no pagamento, os funcionários criticam as péssimas condições de trabalho e o sucateamento da universidade. A reportagem é de Beatriz Draghi Ramos.
Longas jornadas de trabalho, falta de pagamento do 13º salário, estruturas sucateadas e defasagem de profissionais. Esse é o cenário de diversos campos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Nesta terça-feira, funcionários da universidade e estudantes uniram-se em protesto contra o não recebimento do 13º salário dos docentes autárquicos e servidores técnico-administrativos da ativa e aposentados. O atraso nos pagamentos acontece pelo segundo ano consecutivo e levou a uma greve no início deste mês no campus de Botucatu e Araraquara. Beatriz Galvão, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Unesp e assistente administrativa na Biblioteca da Unesp de São José dos Campos, explica que existe um repasse de recursos insatisfatório. Porém, há também má administração por parte do reitor Sandro Roberto Valentini.
Já é o segundo ano que isso acontece. O ano passado a gente só recebeu o integral fora do prazo, graças a uma ação judicial. Esse ano, novamente, foi tirado esse direito. A gente está com a ação ainda correndo. Já propuseram tirar o vale alimentação para poder pagar o 13º. É uma má administração. Que existe um suporte, um repasse que é feito, é insatisfatório, né? Deveria ser mais, a educação deveria ser mais privilegiada. Porém, esse recurso que vem, ele deveria ser melhor administrado, cortar os privilégios. Então, nenhuma ação foi feita nesse sentido. Vamos reduzir os custos. Não, nada disso. O que eles estão fazendo é prejudicar os funcionários que são o suporte de uma universidade para poder continuar mantendo esses privilégios deles.
O professor de Sociologia da Unesp de Marília, Fábio Kazuo Okada, afirma que os servidores estão enfrentando sobrecarga de trabalho que resulta no adoecimento dos funcionários.
Nós estamos há praticamente 4 anos sem reajuste salarial. O último reajuste foi 1,5%, que é um absurdo, considerando a defasagem. Nós enfrentamos uma defasagem de quadros que torna a jornada de trabalho muito mais intensa e alongada do que deveria ser de fato. Enfrentamos uma enorme sobrecarga de trabalho. Tanto docentes como servidores técnicos administrativos já estão em processo de adoecimento em virtude dessas condições de trabalho. E agora estamos enfrentando essa situação pelo segundo ano consecutivo. Então essa escolha do reitor de não pagar o 13º mostra muito bem o valor que ele atribui aos servidores da instituição.
Em reunião nesta terça-feira foi debatida a revisão do orçamento de 2019, uma vez que o pedido de suplementação de verbas feito ao governo não foi autorizado. De acordo com os profissionais da universidade, ao menos 12 mil pessoas das mais de 30 unidades da Unesp nas 24 cidades do estado foram prejudicadas. Além disso, a reitoria propôs o parcelamento do 13º salário em 4 vezes, a primeira em fevereiro e as seguintes em maio, agosto e outubro. Deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlos Giannazzi argumentou que propõe anualmente o aumento do ICMS, cota do Estado para as 3 universidades estaduais, USP, Unicamp e Unesp, sempre sem sucesso. O deputado diz que entrará com um requerimento para que o reitor vá à Alesp explicar a questão orçamentária. Hoje, as universidades contam com cerca de 9,57% de todo o orçamento estadual.
Olha, nesse momento, talvez a solução mais plausível seja exatamente o Dória fazendo uma complementação orçamentária, que não é nada para o orçamento de milhões do Estado, resolver essa questão por esse ano.
Para o estudante de Direito da Unesp em Franca, Guilherme Cortes, a situação dos servidores já impacta na vida dos estudantes.
O não pagamento do 13º, ele vai de encontro com todo um processo de precarização na universidade. A gente tem uma interrupção, congelamento das contratações de novos servidores. Isso é um efeito cascata, prejudica as atividades de pesquisa, as atividades de extensão, as atividades de graduação. É um ataque, nesse momento, direcionado contra o setor dos servidores, só que em seguida se concretiza em corte de bolsa, falta de investimento em projetos de extensão, falta de investimento em namoradia.
Guilherme ainda aponta que a inclusão dos estudantes cotistas na universidade não vem acompanhada de uma política de permanência estudantil.
Essa política de inclusão dos cotistas, ela não vem acompanhada de uma política de permanência estudantil. Então aumentou a quantidade de estudantes que demandam uma política de permanência estudantil, mas se mantém a mesma verba para eles. Então o que a gente vê são muitos campos que não tem restaurante universitário, muitos campos que tem mais valor abusivo, muitos campos que não tem moradia estudantil, muitos campos que tem em barras muito inferiores ao necessário, ainda mais uma, isso é presente quase todos os campos, que são praticamente 100 alunos todo ano que atendem aos requisitos de ter uma bolsa de assistência estudantil socioeconômica, mas por falta de bolsa não consegue.
Procurada para se posicionar, a Unesp não quis se manifestar até a divulgação desta matéria. Em nota publicada em 15 de janeiro, a universidade afirmou que seu déficit atual é de aproximadamente 247 milhões de reais e deve requerer no futuro próximo novo corte de despesas. Caso a arrecadação prevista não se concretize ou não haja aporte suplementar extra, limite no governo estadual. A reitoria informa que em todo o estado os atrasos somam 175 milhões de reais. Beatriz Braghi Ramos, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6 horas e 17 minutos. O motorista que estacionar indevidamente em vaga destinada a idoso ou pessoa com deficiência poderá ter a multa aumentada em 5 vezes. A proposta está em projeto em tramitação na Câmara dos Deputados. O texto prevê ainda que, caso haja reincidência no prazo de 12 meses, o condutor tenha suspenso o direito de dirigir e pague em dobro o valor da multa que já foi aplicada. O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro. Atualmente, a legislação já prevê infração como gravíssima, punida com multa. A proposta original do deputado Pedro Vilela, do PSDB de Alagoas, previa a detenção de 6 meses a 2 anos para o motorista que cometesse a infração. No entanto, a relatora da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, a deputada Leandre, do PV do Paraná, considerou a punição desproporcional. Ela acredita que o aumento da multa já é capaz de reduzir o problema.
Nós entendemos que a forma mais educativa é aquela que mexe no bolso. Nós temos a lei seca, um exemplo disso, que só teve uma diminuição significativa quando a multa pecuniária ela foi majorada, foi aumentada muitas vezes. Então, a pessoa senta no bolso isso, e isso com certeza educa o condutor para não estacionar nessas vagas.
Leandre ressalta que o direito a vagas especiais não é um privilégio, mas busca diminuir as dificuldades inerentes a idosos e deficientes. O servidor público aposentado, Carlos Pereira, concorda. Ele relata a dificuldade para encontrar vagas privativas para idosos e que as poucas que existem geralmente são ocupadas por pessoas que não têm direito ao estacionamento especial.
Não é um privilégio, não. É uma conquista, porque eu não sei quem escreveu essa crítica que é privilégio. Eu quero ver se há 60 anos ou 60 por 70, né? Para saber a dificuldade que a gente tem de se locomover dentro da cidade, né? Então, a gente tem dificuldade. Então, eu vejo que todo mundo vai ficar velho um dia, né? E vai ter que passar por isso.
As alterações propostas pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa foram mantidas pelos deputados da Comissão de Viação e Transportes. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, pode seguir direto para o Senado Federal.
6:19. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC reuniu os trabalhadores da Ford em assembleia na manhã desta terça-feira para cobrar da montadora investimentos na planta de São Bernardo. O objetivo da entidade é pressionar a direção mundial da montadora para um novo modelo ser produzido na empresa e garantir a manutenção dos postos de trabalho. Entre empregos diretos e indiretos, a Ford de São Bernardo conta com cerca de 4 mil trabalhadores. Reportagem de Cosmo Silva.
O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC realizou na manhã desta terça-feira uma mobilização na Ford de São Bernardo para cobrar da direção da montadora novos investimentos para a planta, que atualmente produz apenas o New Fiesta, além de caminhões. Os trabalhadores da Ford têm estabilidade até novembro deste ano, garantida pelo acordo coletivo assinado em abril de 2018. Pela negociação firmada entre o sindicato e a montadora, o período de vigência do acordo foi estabelecido com prazo para que as partes realizassem discussões sobre o futuro da planta, com planejamento de novos investimentos. O presidente do sindicato, Wagner Santana, o Vagnão, ressalta que é importante as negociações sobre o futuro da planta serem retomadas já no início deste ano.
Na verdade, nós construímos um acordo de 2017, março de 2017, que previa justamente um processo de negociação durante esse período. Esse acordo ele tem validade até novembro deste ano. Nesse período, algumas ações já foram tomadas, de julgamento da fábrica. Ações que envolveram, inclusive, a saída, através do CDB, através de aposentadoria, de mais de 1.000 trabalhadores. Portanto, já há um esforço do sindicato, dos trabalhadores, no sentido de viabilizar essa planta. Essa planta é histórica no ABC. Ela vem ainda da Ford Willys, da antiga Willys. Portanto, uma planta que tem uma referência para a nossa região, para a nossa cidade, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político da nossa região, da pujança do ABC. O que nós precisamos e que estamos avisando é que não dá mais para que essas negociações elas continuem no marasmo que está. Precisamos de decisões mais fortes, precisamos de um sentido mais claro dos trabalhadores do que vai acontecer com essa planta.
Segundo o coordenador-geral do Comitê Sindical na empresa, José Quixabeira de Anchieta, mais conhecido como Paraíba, a produção de um novo modelo pela planta de São Bernardo também faz parte das negociações entre os trabalhadores e a Ford. De acordo com a Anchieta, a montadora chegou a iniciar estudos de um novo projeto em São Bernardo, mas não houve continuidade.
A Assembleia da Ford ela iniciou às 6:30, fizemos uma caminhada longa por dentro da fábrica, onde nós encontramos os oristas, encontramos os trabalhadores mensalistas e juntos fizemos uma assembleia até às 8:30, 8:40. O objetivo da assembleia foi cobrar da fábrica o investimento, a vinda de um novo veículo para cá, porque a gente pretende e está lutando pela manutenção dessa fábrica aqui em São Bernardo do Campo. Nós avaliamos que tem muito pai de família, gira em torno de 4 mil, mais ou menos, entre Ford e prestadores de serviço, além do impacto social que é não ter um carro para produzir aqui, não ter o desemprego aqui na planta da Ford de São Bernardo do Campo. Então o objetivo é lutar pelo investimento, lutar pelo emprego da fábrica da Ford em São Bernardo.
Ainda segundo o Vagnão, as negociações também passam pela permanência da empresa em São Bernardo, uma vez que especulações sobre uma possível fusão entre Ford e Volkswagen podem comprometer os empregos dos trabalhadores.
A minha preocupação é que essas mudanças tenham atingido o nível de decisão, a capacidade de decisão das empresas. E aí nós não sabemos até que ponto as empresas têm autonomia para decisões ou não, como, por exemplo, o fechamento de uma planta como essa, ou a manutenção de uma empresa como essa, que é o que nós estamos buscando. São dúvidas ainda que influenciam nessa discussão, que influenciam nessa negociação, e que por conta disso nós resolvemos nos antecipar, não aguardar novembro, não aguardar meados do segundo semestre, e tentar resolver agora de imediato já, que dê uma expectativa e um futuro diferente daquele que está se desenhando agora para esses trabalhadores.
Durante a assembleia realizada com os trabalhadores da Ford de São Bernardo nesta terça-feira, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também lembrou que as discussões e todo o processo de negociação com as montadoras são trabalhosos. Por esse motivo, segundo Vagnão, a discussão sobre os novos investimentos para a planta de São Bernardo não pode ficar para o segundo semestre, quando termina a validade do acordo firmado em 2018. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.
6 horas e 24 minutos e começaram hoje as inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada, e vão até sexta-feira. As inscrições podem ser feitas pelo site do sistema na internet. Ao todo são oferecidas 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Os candidatos poderão se inscrever no processo seletivo em até 2 opções de vaga. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro. A matrícula dos selecionados deve ser feita do dia 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Do dia 28 de janeiro a 4 de fevereiro, os estudantes que não foram selecionados na chamada regular em nenhuma das opções podem manifestar o interesse em participar da lista de espera. Esses alunos serão convocados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 7 de fevereiro.
E hoje, no primeiro dia de inscrições, o site do SISU apresentou lentidão. Em alguns momentos, o site nem sequer carregava. O Ministério da Educação reconheceu o problema e afirmou que o SISU registrou uma lentidão no primeiro dia devido ao grande número de acessos. De acordo com o Ministério, até o meio-dia de hoje foram realizadas 441.157 inscrições. Até o momento, está mantido o prazo final para as inscrições, que vai até às 23 horas e 54 minutos de sexta-feira, dia 25.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
A quarta-feira na capital paulista, o clima continua abafado, mas a chuva aparece durante a tarde e a noite. Máxima de 32 e mínima 21 graus. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Sol pela manhã com algumas nuvens e clima abafado. Pancadas de chuvas podem aparecer durante a tarde e a noite. Máxima de 30 graus e mínima de 20. A quarta-feira em Mogi das Cruzes será de sol entre nuvens e clima abafado. E por isso a possibilidade de pancadas de chuvas fortes durante a tarde e a noite. Máxima de 31 e mínima 20 graus. E em Santos será de sol entre nuvens, mas clima muito abafado. Possibilidade de chuvas isoladas durante todo o dia. Máxima de 30 graus e mínima de 23. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Quarta-feira é dia de cinema gratuito na Biblioteca Mário de Andrade. Para o mês de janeiro, o projeto Cinemário selecionou longas que têm a cidade de São Paulo como cenário, personagem ou elemento narrativo. Amanhã será exibido o filme São Paulo Sociedade Anônima. Realizado em 64 pelo cineasta Luiz Sérgio Person, o filme virou um clássico do cinema brasileiro, sobretudo por ser uma crônica da cidade. O enredo traz o drama de Carlos, interpretado por Valmor Chagas, um ambicioso homem da metrópole, que de empregado se torna sócio numa fábrica de autopeças. O longa faz uma análise da industrialização e de como ela reflete na vida dos paulistanos. Projeto Cinemário, nesta quarta, às 19h, na Biblioteca Mário de Andrade, na Rua da Consolação, número 94, próxima à estação Anhangabaú. O Centro Cultural Banco do Brasil recebe uma programação dedicada ao rap no mês de janeiro. As atividades começam amanhã com a já tradicional Batalha de Rap. O evento acontece às 19h, do lado de fora do Centro Cultural, e reúne concorrentes de várias regiões da cidade.
Quem foi que disse que isso é um jogo? Quem que disse, hein, João? Se você não é ninguém, se for o vice-campeão.
E Fábio Braza, um dos grandes nomes da cena atual do rap, faz show gratuito no dia 24, quinta-feira, com participação de Vulto, e no dia 26, sábado, com participação da cantora Negra Lee. As apresentações são às 19h. Centro Cultural Banco do Brasil fica na rua Álvares Penteado, 112, no centro. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
O esforço não define a posição, não. João, ninguém aqui nunca vai ser de vontade.
Estamos terminando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Ravalter Venturini, e de Rafael Garcia.
As reportagens de Cosmo Silva, Beatriz Draghi Ramos e Ana Rosa Carrara.
Produção de Larissa Boyer e Nelson Calura.
Redes sociais, Juliana Almeida.
Trabalhos técnicos de Fábio Albino aqui na mesa e Alexandre Sérgio.
A edição do Walter Venturini.
Coordenação de Telânia Bruno.
A direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Às 7 da noite tem o seu jornal na TVT. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau, gente. Bom final de terça-feira.
Tchau.